Eu sou o Rodrigo James, apresentador e co-criador do podcast Newsletter Economy, ao lado de Paulo Imediato. Durante mais de 6 meses, levamos até você um panorama dessa tal Newsletter Economy, ou economia de newsletters, e tentamos entender a quantas anda esse mercado aqui no Brasil. Como? Bom, entrevistamos 11 criadores e criadoras de conteúdo para o formato, gente que não só cria, mas também pensa sobre o assunto. E aí, dividimos tudo por temas, com episódios focados em assuntos diversos, como monetização, comunidades, redes sociais e tudo mais relacionado a este universo. Agora, enquanto a gente prepara a segunda temporada, chegou a hora de vocês ouvirem as entrevistas que fizemos na íntegra, do jeitinho que gravamos mesmo e sem cortes. Nesse episódio, a gente conversa com a Júlia De Luca, economista, especialista em tecnologia e criadora da newsletter Weekly Tech Update. Vamos começar, a gente gosta sempre de começar com aquele clichêzão, né?
Uhum.
Como é que a newsletter surgiu na sua vida? Como é que você... O formato newsletter, né? Como é que o formato newsletter surgiu na sua vida e como é que você se interessou por ele? Quando foi isso? A partir de alguma newsletter específica? Quando que você se lembra de ter se interessado por newsletter?
Legal. A newsletter tem um pouco mais de 1 ano e meio, então é relativamente recente. Apesar de ter, enfim, bastante subscriber. Na verdade, eu sempre acompanhei bastante newsletter e especificamente as americanas, que eu concordo que o ecossistema lá desse meio de conteúdo está um pouco mais desenvolvido. E foi bem naquele boom quando aqui na América Latina, no Brasil e também globalmente, a gente estava vendo assim, mais de 3 investimentos por dia nas diferentes startups e diferentes teses ficando importantes e no outro dia já não era mais importante. E o Banco Central soltando um bando de regulação no que tange ao Open Banking, etc, etc. E eu sempre tive... O que eu faço aqui no banco, né, que é importante para o ponto da newsletter, eu cubro os venture capitals e os fundos de growth que investem em tecnologia globalmente.
Uhum.
E aí, na ótica do investidor, eu sempre pensei, cara, o que que esse, como produto, né, o que que esse investidor que investe 3% do quanto que ele tem no fundo nos mercados emergentes, que seria um caso da América Latina, o que que esse cara precisa ver, precisa saber para ser uma coisa que ele leia e que importe para ele. Então, desde o começo, e aí vem o fato dela ser em inglês, é porque a minha ambição ela é global, ela é menos local e mais global. O inglês faz com que ela seja e possa ser lida por pessoas de diversos países. Então, essa foi minha primeira tese. E minha segunda tese é que o produto era direcionado inicialmente, apesar de hoje ter muito brasileiro na lista, mas era inicialmente para o gringo que está olhando a região e que está vendo, que quer saber o que está acontecendo. Então, aí um dia, foi muito sem querer, assim, um dia eu estava correndo e pensei, cara, e se eu criasse um negócio que é esse produto que, para mim, ia ser muito útil, porque eu ia estar aprendendo e sintetizando o que aconteceu com todas as notícias que estavam vindo de avalanche, e que para os meus clientes, né, também seria útil, porque o cara ia ter em inglês um pouco do que está acontecendo, porque e aí isso é um pouco da percepção que eu pego do cliente, né? As normas do Banco Central, as mais novas, elas só são liberadas em português. É claro que tem Google Translate e tal, mas para o cara conseguir interpretar, registro e recebíveis, agora você pode mudar a titularidade, são coisas muito complexas, né? Então, a minha motivação primordial foi atender esse público, e aí por isso o inglês, e por isso um resumo de mercado de início, e por isso as notícias de forma sucinta por dia da semana, porque aí o cara lendo no domingo, ele pode ver se ele perdeu alguma coisa durante a semana, tá lá explicado na newsletter.
Uhum. E aí, como é que foi esse processo? Você levou o projeto para o banco? O banco foi um processo tranquilo? O banco topou a ideia de cara? Como é que foi?
Não, na verdade, eu nunca. Não rolou um processo de aprovação, pelo banco, porque eu comecei fazendo do meu e-mail pessoal.
Ah, sim.
É, nunca foi atrelado ao banco, né?
Ah,
Acho que
então não.
apesar.
Nunca foi, não é atrelado ao
Não é
banco.
atrelado
Ah,
ao
ok.
banco, não. Eu acho que, assim, eu acho que ajuda muito no meu trabalho, mas é uma coisa da Júlia na física, mas a Júlia é do Itaú. Então, acho que quase que por tabela é uma coisa que beneficia a marca, e que bom, né? Mas é meu na física. Então, ninguém relê, ninguém aprova, mas é claro, eu tenho bom senso para escrever, já escrevo todo domingo, então. Nunca teve isso. Acho que muito pelo contrário, assim. O banco, ele fez um movimento oposto. Acho que eles não sabiam e nem eu sabia que ia ficar tão grande, que ia para Nasdaq Global e que isso não poderia imaginar. Mas quando foi e começaram a ver que, de fato, estava criando uma boa imagem, para mim em tecnologia e para o banco em consequência, porque eu estava aqui no banco, o banco começou a criar diversos programas em volta de criadores. Então, a gente tem o programa de talkers, aí a gente tem o programa de embaixadores do banco. É claro que não foi por causa de mim, mas assim, eu tenho certeza que foi uma sinalização de que essa economia existe e que essa troca de informação é relevante. Então, por que não termos aqui dentro uma ajuda para essa turma também, entendeu? Então, acho que foi um pouco da postura oposta, mas de todo modo, assim, a Júlia é a Júlia que trabalha no Itaú BBA, então represento as tradições e as doutrinas que estão aqui dentro, e isso reflete no que eu escrevo. Mas a newsletter, ela e tudo relacionado é minha na física.
Ô, Júlia, mas me conta uma coisa. Assim, como é que, na hora que você foi começar, quais foram as newsletters que te serviram de referência? Porque me parece que é um canal que conversa muito com esse meio, né? O mercado de VC, o mercado de investidores tem, por natureza, uma relação mais aprofundada com newsletters, né? Como é que você entende isso?
Bom, assim, eu não vejo nenhuma atualmente, inclusive, não tem nenhuma que é exatamente parecida com a minha, assim, o formato que eu estou falando. Do ponto de vista de densidade, conteúdo e profundidade, são essas gringas. Tipo, tem a Cloud Judgment, que é muito boa, tem a Strategy, que é muito boa. Então, são caras que eles escrevem para um público específico, assim. A newsletter que eu escrevo todo domingo nunca foi a minha pretensão a maior parte da população entender. É para um público de venture capitalists, é para um público de founders, é um público muito específico e muito nichado. Tal como essas outras que eu citei, dos Estados Unidos. Assim, eu acho que. Eu acho, porque eu sempre achei que ainda não tinha ninguém escrevendo em inglês com profundidade sobre tech. Na América Latina, né? Eu não faço global, eu faço América Latina. Então, acho que foi talvez um gap que eu encontrei e que ao mesmo tempo é útil para mim, porque quando eu estou escrevendo, e sou eu que escrevo, não tem mais ninguém para me ajudar, eu estou aprendendo.
Claro, claro. E me conta uma coisa. Você já falou, né, da história do porquê ser em inglês, né? Mas eu queria te perguntar sobre a formação desse público, do seu público hoje consumido hoje e que foi formado lá atrás. Como é que é? Você já tinha esse público na mão ou você foi construindo? Veio de algum outro lugar, de alguma rede social, de LinkedIn? Qual que foi a sua base para poder divulgar a sua newsletter e formar um público, de certa forma, uma comunidade, né, em torno disso?
Então, eu sempre, aqui no banco, sempre exerci um trabalho ligado à tecnologia. E pelo meu trabalho ser justamente o relacionamento com esses fundos, eu estou todos os meus dias, o dia inteiro, falando com fundos baseados no Vale do Silício, baseado em Nova York, enfim. Então, é uma turma que eu já conheço, né? Então, já faz parte do meu network, digamos assim. Mas começou, e é muito engraçada a história como começou, foi do meu e-mail pessoal, e eu escolhi 20 pessoas Alguns brasileiros e alguns gringos, mas apenas 20. Coloquei em cópia oculta. Fiz um e-mail. Não tinha Substack, não tinha nada. Era um e-mail do meu iCloud. Fazia o e-mail segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Falava inglês, óbvio. Você gostou? Encaminha para alguém que essa pessoa, que eu inscreva essa pessoa na minha lista. Não tinha nenhum lugar para clicar para a pessoa se inscrever. Eu segui assim até chegar a 1.000 pessoas. Eu tinha 1.000 pessoas na cópia oculta do meu e-mail pessoal. Eu fui, e não era porque eu não sabia que existia Substack, óbvio que eu sabia, mas era muito mais por preguiça e por, tipo, já estava funcionando, adicionava lá as pessoas e mandava todo domingo e tudo bem. Mas aí, eventualmente, um investidor de um fundo gringo pegou e me respondeu: por favor, migrar para o Substack. Aí eu falei: bom, acho que
Quase
tá
que impondo.
na hora. Acho que tá na hora. E aí eu migrei. E aí foi legal, porque só quando eu migrei e teve toda a visibilidade da Nasdaq e que tiveram todas as, talvez, aí que eu consegui escalar bem, assim. Então acho que mesmo em inglês, com público nichado, sobre um assunto específico, eu tenho quase 7 mil subscribers. É muita gente.
É muita gente. Quer dizer, diga, pode falar.
Deixa eu te perguntar uma coisinha aqui. Você está falando, daí você estava na tua caixa e da tua caixa foi para o Substack. Me fala um pouco de plataforma. Você chegou a pesquisar outras
Não.
plataformas? Ou a escolha do Substack foi essa meio que indicação direta? Como é que
Foi
funcionou
indicação
isso?
de um fundo que eu respeito muito, do Vale do Silício, que nem considerou outra plataforma, só falou: vai para lá. Eu nem, assim, foi uma decisão muito rápida, assim, eu nem pesquisei. Assim, para ser bem sincero, eu nem sabia que existiam outras plataformas, sabe? É porque se você olhar as que eu leio, qual que eu citei aqui, a Cloud Judgment e a Strategy, todas são no Substack. Então eu não sabia que existiam outras opções. Hoje em dia eu sei, mas na época eu não sabia.
E como é que. E, acho que a gente pode dizer então que a sua newsletter ela foi um e-mail que se tornou
É,
uma
não, isso
newsletter, né?
fato.
É, um e-mail com cópias ocultas que se tornou uma newsletter. Talvez o seu caso seja o único. Acho que a gente não conversou com ninguém aqui que começou a fazer newsletter dessa forma, né? E aí você migrou então para
Isso
Substack.
é.
E como é que foi o engajamento, a história de conversar com as pessoas? As pessoas entenderam? As pessoas para quem você mandava os e-mails migraram para lá e continuam lendo? Como é que foi isso?
Não, então como é que eu fiz? Primeiro, assim, acho que saía do meu e-mail pessoal, mas na minha cabeça era uma newsletter porque tinha consistência, recorrência e era todo domingo do mesmo formato. E eu realmente acredito que a chave para qualquer conteúdo, seja num papel de pão, é a consistência. Vai melhorando com o tempo, mas a consistência é muito importante. Não adianta você aparecer e sumir, aparecer e sumir. Então, isso, eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. Quando eu falei, eu avisei para todo mundo por e-mail que eu ia migrar para o Substack, que eu salvaria aqueles e-mails numa planilha de Excel e migraria aqueles e-mails para o Substack. Então, eu avisei a todo mundo. Então, aquelas 20 pessoas que estavam lá no início, elas estão na minha lista hoje em dia também. São pessoas que, na verdade, começaram para mim, né? Foram espalhando, foram mandando. E hoje em dia, eu acho que ela tem uma cara muito mais profissional quando ela sai do Substack, obviamente. Então, eu acho que o engajamento aumenta. Boto foto, enfim, acho que dá uma. Todo, foto, eu digo os gráficos, né? Quando eu estou falando de, enfim, de valuation, etc. Então acho que foi super positivo. Eu nem penso em trocar, na verdade, de plataforma.
Sobre isso, Júlia, me conta uma coisa. No processo de construção, muitas vezes a gente experimenta, testa, vai, volta, erra, muda de ideia. O quanto o teu conteúdo evoluiu, mudou e se transformou? Como é que foi esse processo junto com você na interação com o teu filho?
Ele ficou. No, a introdução, ela no começo, ela não era tão importante. Ela era apenas um tipo, hi, happy Sunday, uma coisa meio. Hoje em dia, quando eu vi que tinha muita gente me seguindo, querendo entender o que estava acontecendo no mercado, eu evoluí muito a introdução. Então, a introdução, ela, como eu leio muito durante a semana, ela acaba sendo um apanhado importante do que aconteceu em tech globalmente, porque o global afeta naturalmente a América Latina. Aí eu não estou falando de inteligência artificial, estou falando de, putz, valuation, rodada, nível de múltiplo de software, essas coisas. Então, isso evoluiu muito. Quando eu olho para as notícias, ela também evoluiu o formato. Então, antes eu fazia meio misturado, assim, tipo, segunda, eu misturava deals, né, rodadas, com coisas que tinham acontecido. Hoje em dia eu separei. Eu separo por dia, tem as general news, que são coisas que acontecem, e tem os deals, né? Então, eu fui separando e aprimorando. E acho que tem muito a melhorar ainda, né? E eu sempre escuto as pessoas. Tem, muita gente me responde, é muito legal. Me responde e fala, Júlia, esse ponto aqui não ficou muito claro. Ou as pessoas que entendem muito de tech falam, Júlia, de onde é esse gráfico? Quero ver o gráfico inteiro, quero ver a fonte, quero ver o Excel. Então, assim, é muito legal. Então, acho que estou sempre expandindo.
Você já tinha, já dividia dessa forma, já tinha o Startups to Watch antes,
Não.
isso surgiu depois?
Surgiu depois.
Com a
Então,
ida para o Substack.
com a ida para o Substack. Quando eu fui para o Substack, e acho que eu fui começando a ficar uma persona, né, digamos assim, no ecossistema, nessa comunidade, muito founder me procurava para falar das suas respectivas empresas, para falar o que que eles estavam montando, para saber o que que eu achava. Aí eu um dia parei e falei, cara, não dá para eu ficar recebendo duas startups, ficar falando com duas startups por semana, que são pequenininhas, que não tem um mandato aqui, né? Aí eu falei, quer saber? Vou começar a criar na verdade, a Startups to Watch começou porque eu queria ter meu próprio database de empresas que estavam vindo para mim. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer para formatar isso bonitinho, para eu ter isso para posteridade, sabe? Sei lá, daqui a 5 anos, o que que eu vou fazer com essa lista de empresas? E aí eu fiz o primeiro, é um one-pager, né? Eu fiz os primeiros critérios e soltei o primeiro. No que eu soltei o primeiro, todo mundo que falava, ah, eu quero estar no Startups to Watch, eu falava, escreve exatamente como eu fiz em inglês e me manda. Então eu comecei a ter um database muito legal que eu tenho. Que chega em startup toda semana. Então, isso é super importante para você estar no information flow, saber o que está acontecendo, etc.
Júlia, me corrija se eu estiver errado, né? Porque como a sua newsletter ela é bem específica, tem algumas coisas que a gente pode até tá, eu posso até estar tá chutando aqui, mas me corrija. A impressão que eu tenho é que, ao contrário até de outras newsletters que a gente tem conversado aqui, que são newsletters que a interação com o leitor são basicamente as pessoas comentando coisas, falando, ah, gostei disso, escreve mais sobre aquilo, e complementando um assunto. Eu tenho a impressão que o seu público é um público até que às vezes tem tanta informação quanto você. Né? Então, isso
Ou
que você falou, por
mais,
exemplo, ou
ou
mais,
mais,
né? Isso que
ou
você falou,
mais.
por exemplo, de onde é esse gráfico? Né? Deve
É.
ser um público muito exigente, né?
Sim.
Como é lidar com esse público? Como é que é essa sua relação com esse público? Você pega as informações e corrige, às vezes, e faz erratas, e coloca algum outro tipo de informação? Como é que funciona isso?
Não, é o seguinte. Tudo que eu escrevo, ele é menos opinativo e ele é mais factual. E quando ele é sempre factual, eu tiro das melhores fontes que escrevem sobre o tema. Então, eu estou sempre citando PitchBook, o CB Insights, o Bloomberg. Então, eu não estou inventando as coisas, tá? Só que eu acho que o que é legal, que as pessoas gostam, que eu recebo muito feedback, é que ao invés de eu fazer uma análise sobre um portal específico que escreveu sobre o tema, como eu leio ao longo da semana, eu consigo falar sobre aquele mesmo tema por diferentes óticas, por diferentes fontes, fazer um compilado, entendeu? Então acaba que eu não tenho por que soltar uma errata, porque a não ser que a Bloomberg solte uma errata, porque é só. Assim, eu acho que a beleza e o negócio que todo mundo gosta é que eu consigo ler diferentes fontes, inglês, português, tudo, e sintetizar numa coisa bacana, entendeu?
Mas
acho que é um pouco.
Me conta. Desculpa. Me conta uma coisa. Nesse processo, enfim, a produção de conteúdo, muitas vezes, ela fugiu do blog, etc. Ela foi para redes sociais, em outros formatos, e aí agora você vai para a newsletter. Como é que você posiciona a newsletter nesse contexto, comparando com outros meios, comparando com redes? Eu sei que você tem LinkedIn também, mas que funciona em uma outra dinâmica. Como é que é isso? Como é que é essa relação do conteúdo e dos canais?
Legal. Para mim é muito claro assim, que a newsletter ela foi conteúdo mãe, né? Acho que tudo que eu fiz depois, que eu faço em todos os canais, veio dela. E eu sempre escutei, né? Por exemplo, eu tenho uma família de dentistas por parte de pai, que fala inglês super bem. Meu pai ficava assim: minha filha, você fala grego. Tipo, eu não sei o que você está escrevendo, não sei sobre o que você está falando. Eu falei, cara, eu vou pensar nos canais por nível de complexidade, né? Então, como é que eu pensei? Falei, bom, a newsletter ela vai ser sempre conteúdo mãe, sempre profundo, sempre, putz, tá na Nasdaq global, um negócio, sabe, sério, sei lá o quê. Beleza. Aí eu olhei pro LinkedIn e falei, vou fazer aqui no LinkedIn em português, uma linguagem mais soft. Eu vou pegar a newsletter, em vez de trazer aquela análise super complexa que eu faço no começo, fazer um carrossel com os acontecimentos da semana. Então, é tipo, tecnologia para gente que não entende tanto assim. Vai para o Instagram, é mais simples ainda. Então, assim, eu tento ser o mais simples possível. Quando você olha para as colunas que eu escrevo, que é no Inteligência Financeira, no Ion, pro MIT Tech Review, eu tento ser muito simples. Eu tento ser a linguagem que todo mundo pode entender. Então, eu acho que, para responder sua pergunta de uma forma longa, mas a resposta, na verdade, é curta, é a depender do canal, eu vario o nível de complexidade. E, com isso, a estratégia por trás é que eu estou cada vez mais aumentando o meu público.
Me conta uma outra coisa, então. E aí você se torna uma produtora de conteúdo.
Sim.
E o quanto isso transforma a tua profissão, o teu jeito de ver o mundo, o teu jeito de se relacionar e de fazer as coisas?
É incrível. Assim, não tem, assim, acho que não tenho nada para... A coisa que eu mais amo fazer é produzir conteúdo, porque ela complementa tudo que eu faço no meu trabalho. Não tem uma notícia que saiu em tech na América Latina que eu não li. Se eu estou em qualquer roda de conversa com o fundador, com o fundo que eu estou cobrindo, eu vou saber o que está acontecendo. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, o fato de que tem muita gente que me segue, que já sabe quem eu sou, eu consigo reuniões, eu sou chamada para eventos. Então, uma coisa alimenta muito a outra. Então, assim, atualmente, eu não vejo... Assim, eu tenho certeza que muito do meu... da minha trajetória profissional e do que eu tô conseguindo profissionalmente, ela é puxada também pela produção de conteúdo.
Beleza. Aí tem toda essa evolução e as possibilidades de modelo de negócio tendo a partir da newsletter. Como é que você olha para isso enquanto a carreira, a newsletter enquanto o veículo e modelo de negócio em cima disso? Para viver disso, por exemplo, é possível viver de newsletter e construir uma estratégia, rodar um modelo de negócio aí?
Eu imagino que sim, mas não é meu foco nem meu objetivo. Eu acho que a newsletter ela é complementar a tudo que eu faço. E ela é um baita de um instrumento. Eu não imagino, talvez daqui a alguns anos, quem sabe, mas agora, eu não imagino a minha vida vivendo de newsletter e produção de conteúdo. Por quê? Porque eu acho que muito do meu diferencial quanto à minha produção de conteúdo vem do meu trabalho, vem do que eu aprendo todos os dias num banco de investimentos, escutando fundo querendo investir, escutando tese, escutando... Então, acho que é meio que uma roda. E, claro, que diversas empresas e diversas pessoas já pediram para eu promover coisas na newsletter por reais, alguns reais, que para mim não faz tanta diferença aquele dinheiro. Eu prefiro ser autêntica e poder botar o que que eu quero naquele momento. Quem sabe, quando ficar uma coisa muito grande, aí fazer uma coisa que, sabe, faça diferença, talvez uma parceria, do que ficar botando coisa pequenininha que vai me dar uma renda incremental, que no final do dia não vai mudar minha vida. É, e às vezes vou ter que até, tipo, promover coisas que eu nem acredito. Então, para mim, não. Para mim é, putz, o conteúdo como complementar é a minha profissão e vamos ver no que dá.
É, eu queria entender, assim, com o crescimento e com os stakeholders que você tem, o quanto você se sente livre para produzir, para ter governança sobre todo o conteúdo. Assim, continua 100% desde o início, ou mudou o jogo, mudou a responsabilidade, mudou o tipo de interferência? Como é que isso funciona para você?
Ah, eu acho que a chave da produção de conteúdo quando você está numa grande instituição, ela é o bom senso. E o bom senso em todas as plataformas. É, eu já estou há 5 anos no banco. É, se eu não acreditasse e fosse uma pessoa que siga os valores daqui, eu não estaria aqui por tanto tempo. Acho que essas coisas rodam, né? Fica por um ano e sai. Então, eu realmente acredito na cultura aqui do banco. E eu acredito que eu me posicione como tal. E por isso eu posso representar um banco em diversos fóruns. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não me sinto presa na produção de conteúdo, de novo, porque eu fujo do opinativo e vou para o factual. Então, esse ponto é muito importante. Eu não preciso falar, minha opinião sobre essa empresa. Não, eu estou falando um fato de investimento que aconteceu, um fato do que alguém escreveu. E não é por isso que meu conteúdo fica menos rico. Pelo contrário, eu, na forma como eu escrevo, eu indago ao leitor tirar suas próprias conclusões e ter sua própria opinião. E não cabe a mim, entendeu? É diferente de uma coluna que eu acho super legal, mas mega opinativa, mega. Não é isso. Então, com essa postura, eu não me sinto presa, porque eu sei que eu leio coisas boas e também, cara, no final do dia, a vida é feita de bom senso. A vida é feita de bom senso.
Ô, Júlia, você citou aí atrás que a newsletter te abriu portas, né? Com a Nasdaq e tudo mais. Mas eu queria te perguntar, aí você fica livre para responder se você puder ou não, se você quiser ou não, tá? Se já houve algum outro tipo de proposta até profissional em função da newsletter, se você não quiser responder, porque você está no banco, tudo bem, tá?
Eu acho que sim, não é a newsletter, é a combinação.
De tudo.
É sempre a combinação. Eu acho que a newsletter fez com que eu ficasse mais em evidência para o mercado. Então, isso naturalmente gera propostas, mas eu não gosto de isolar um fator, né? Porque se fosse apenas uma newsletter sem a consistência que tem, não teria o mesmo efeito. Se fosse apenas uma newsletter sem a profundidade que tem, também não teria o mesmo efeito. Se fosse apenas uma newsletter e eu não falasse em todos os eventos que eu falo, teria um efeito diferente. Então, assim, para as pessoas pergunta, sim, mas eu acho que é muito mais pela combinação e menos por um fato isolado. Mas
o conjunto do seu trabalho, né?
Oi?
É o conjunto do seu trabalho,
né? É o conjunto, mas eu estou super feliz aqui no banco, eu não penso em fazer nada.
Não, claro. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, fazer uma newsletter, como você faz, é um senhor trampo, né?
Sim.
Como é que é a sua dinâmica? Você tem dias e horários para buscar informações? Você salva e lê depois? Ou é uma coisa meio caótica? Porque eu te falo assim, a minha produção de newsletter é totalmente caótica. É na hora que eu consigo uma brecha no meu dia e vou buscando informações e colocando, esqueletando. Mas eu tenho um dia e um horário que eu fecho, né? Como é que funciona a sua produção?
Eu leio todo dia de manhã, depois que eu faço exercício. Não leio na íntegra, mas eu seleciono as notícias que eu acho interessante e jogo num documento. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí, no domingo, que eu traduzo, sintetizo tudo e monto.
É, porque você ainda tem a questão da tradução, né? Você ainda tem que ir para a tradução.
Eu tenho fonte espanhol, português e inglês.
Uhum.
Para englobar os países que são de língua espanhola na América Latina.
Uhum. E depois que você foi para o Substack, e aí você efetivamente começou uma newsletter no formato newsletter, né?
Uhum.
Você pesquisou, você já falou que não pesquisou outras plataformas, mas você... E o Substack? Você pesquisou como é que ele funcionava,
sim,
o que que era?
Sim,
como é
sim.
que foi esse processo para você entrar lá?
Ah, eu comecei a fuxicar e ir mexendo, acertando, errando, fazendo os formatozinhos. Uhum. Foi um pouco disso.
Tá. E você... Existe uma... O Substack hoje é a maior plataforma de newsletter. Existem outras, mas são menores. Mas você consegue enxergar... Até por conta da sua vivência com startups, com startups está falando sobre isso, você consegue colocar a Substack como uma, talvez uma startup que possa revolucionar esse mercado, ou já revolucionou? Você já
revolucionou.
Chegou nisso?
Já revolucionou.
Uhum.
Acho que tem outras que estão surgindo que são boas também, só não tive tempo de dar uma olhada no que eles trazem de melhor, mas eu acho que já revolucionou, com certeza.
Uhum.
Sim, acho que é uma startup, é um business model.
Uhum. E como é que você vê crescimento de newsletter? Que hoje só se fala em newsletter, né? A gente está aqui, inclusive, fazendo esse podcast por isso, mas fala-se muito sobre newsletter. Você tem acompanhado o crescimento de newsletter? Como é que você enxerga isso? No Brasil, né? Estou falando de Brasil agora.
Tenho, e tem uma cada semana, e tem uma cada dia, mas eu acho que por sorte, são super diferentes do que eu tô fazendo. Então, e eu incentivo, assim, quem me fala, não, quero ser produtora de conteúdo, muita gente me procura, eu falo, então faz, mas assim, é um trampo, sabe? Então senta a bunda e faz, mas... E muitas são, tipo, tem um ciclo de vida curto, porque é difícil, cara, você manter consistência. É muito difícil. É muito sacrifício, assim, acho que as pessoas tendem a olhar quando deu certo e o copo tá cheio e tá todo mundo te reconhecendo, porque, cara, é difícil pra caramba chegar lá ou continuar estando lá, porque é sacrificar 4 horas de um domingo, todo domingo. Você tá vendo o filme, eu tô escrevendo, e aí? Entendeu?
Isso, E você se relaciona de alguma outra forma, de uma forma ou de outra, com outros produtores de newsletter? Troca informação?
Super.
Como é que funciona isso? Troca informação sobre plataforma, sobre formato, sobre conteúdo, tudo?
A gente tem um grupo no WhatsApp que tem uma turma legal, que eu discuto sobre esse tema. Tem um em particular que eu já escrevi bastante junto, que é o Lucas Abreu da Estela, que tem uma newsletter bacana de VC. E tô sempre trocando, assim. Tô sempre trocando, querendo saber.
Uhum. Não, legal. Bom, eu acho que era basicamente isso. A última pergunta aqui era newsletters que você recomenda e acompanha. Você já falou algumas, né? Mas tem alguma que você tá lembrando que não falou?
Então, eu fiz, como eu estava te explicando, né, os desdobramentos dos meus conteúdos, eu comecei a fazer um negócio chamado Minuto Tech, que era no LinkedIn. Eu posto, enfim, alguma coisa da semana interessante. E aí, no final de semana do feriado recente, eu postei todos os conteúdos que eu leio em inglês. E aí... essa semana eu postei todos os conteúdos que eu leio em português, todas as newsletters que eu leio. Então, acho que para focar no inglês, para não deixar meus colegas com ciúmes, acho que uma que eu não citei, que eu amo, não é newsletter, é um portal de notícias, chama The Information, que é muito bom. Eu já citei aqui o Pitchbook, que eu leio bastante. O CB Insights, que eu leio bastante. E aí, para mercado financeiro raiz, tem um chamado Zero Hedge, que é muito bom.
Uhum.
Acho que é isso.
Tá. Eu falei que era a última, mas me veio mais uma aqui.
Claro.
Porque muita gente até falou com a gente aqui já nessa série de entrevistas que começou a fazer newsletter e teve algum tipo de convite para produzir newsletters para empresas, para marcas, Você teve algum tipo de convite desse tipo específico para produzir? Gosto do seu trabalho, do que você faz na sua newsletter, quero produzir uma newsletter para minha marca e tem a ver com o que você faz. Já teve algum tipo de convite desse?
Não, acho que muito pelo meu trabalho também aqui no Itaú. O que fazem é me chamam para ser colunista. Então, já me chamaram para ser colunista em diversos lugares, mas eu não consigo absorver. Então, eu escolhi alguns para absorver, mas chamam direto.
É isso. Gostou? Então se liga que na próxima semana tem mais uma entrevista na íntegra aqui para vocês. Ah, e é claro que se você não tiver ouvido, a gente reforça o convite para você dar o play nos 10 episódios desta primeira temporada do podcast Newsletter Economy, aqui mesmo nesta plataforma. Espero que gostem e comentem com a gente o que acharam. Mandem uma mensagem através das caixas de comentários dos agregadores de podcast ou através do site cotonizio.com.br. Cotonizio com S. O podcast Newsletter Economy é uma produção da Cotonizio Podcasts, com direção e roteiro de Rodrigo James e Paulo Imediato. Narração e edição de Rodrigo James. Até a próxima!